Boa tarde, mais uma ótima tarde mesmo. Estamos chegando com o programa Vida Rural, o programa do STR de Vacaria e Muitos Capões. Hoje é sábado, dia 7 de março de 2026, e nós aqui desejando, orando, pedindo que as coisas boas continuem acontecendo na sua vida. Sérgio Poleto, ouvintes do programa Vida Rural, o programa de hoje, ele tem todo um destaque para a comitiva que esteve na cidade de Vacaria e também na região, visitando Pomares e também os trabalhadores indígenas, uma comitiva que veio do estado do Mato Grosso do Sul e aqui estiveram desde segunda-feira, finalizando esta visita na quinta-feira. Depois uma confraternização que teve na quinta-feira à noite na sede do STR de Vacaria e Muitos Capões. Na sexta-feira foram para Santa Catarina também. E nós pudemos então conversar com alguns integrantes desta comitiva, que faz parte do governo, faz parte da FUNAI, faz parte da Associação Indígena, e nós vamos ouvi-los a partir deste momento. E na sequência, no segundo bloco, nós também vamos ouvir o presidente do STR de Vacaria e Muitos Capões, Sérgio Poleto, que vai trazer também a sua impressão sobre esta visita. Sérgio Poleto e ouvintes, estamos adiante do senhor Malcir Pauletti, ele que é o presidente do Instituto de Direitos Humanos do Mato Grosso do Sul, e está junto com uma comitiva, e durante toda esta semana, esta última semana, estiveram conhecendo, visualizando de pertinho a ação dos trabalhadores que vieram do Mato Grosso, os indígenas especialmente, e nós queremos a sua avaliação, o seu ponto de vista, até porque o ano passado também conversamos com o senhor. Do ano passado para este, quais as alterações que o senhor viu de diferente? Seja bem-vindo, uma ótima tarde.
Obrigado pela oportunidade. Nós estamos aqui, então, como você disse, essa semana inteira. E todo ano a gente faz isso dentro de um acordo que foi feito com o Ministério Público do Trabalho de Mato Grosso do Sul e com as empresas. Então, não é uma visita de surpresa, é uma visita planejada, é uma visita direcionada com o intuito de observar como as coisas andam dentro dos pomares. O que a gente notou de diferente do ano passado para este ano, primeiro uma diminuição da contratação da mão de obra indígena. Isso se deve, a meu ver, a dois fatores que a gente não tem muitos dados ainda, mas a dois fatores que são importantes, que é a forte demanda de trabalhadores argentinos e paraguaios, que eles acabaram, não sei se por crise em seus países, mas acabaram buscando trabalho aqui e estão vindo aos montes para cá. Entende? Muitos vêm legalizados e outros eles entram aqui de forma clandestina e depois se regularizam aqui dentro. Mas isso tem criado um quadro novo que nos fez repensar o próprio promo. A gente tirou um indicativo aí para, não sei aí bem certo o mês, mas creio eu que até meados deste ano aqui, nós devemos estar reunidos aqui com o Ministério Público, tanto de Mato Grosso do Sul como aqui de Caxias do Sul, para a gente repensar o promo. Repensá-lo em que sentido? Repensá-lo na forma de fazer o pagamento dos trabalhadores, que é um gargalo que a gente tem.
Sr. Malcir, explica antes, por favor, o que é o promo.
O promo é um procedimento administrativo criado pelo Ministério Público do Trabalho com o intuito não de multar, mas de chegar às empresas, verificar o que está fora das NRs e a gente orientar as empresas para que se adequem, se ajustem dentro de um prazo razoavelmente curto às situações que a lei hoje exige para quem contrata os trabalhadores. Então, esse promo, ele precisa ter, a meu ver, um ajuste, uma atualização. E uma das atualizações é a questão do pagamento, que depois eu vou falar. Mas a principal, a meu ver, é a vinda de trabalhadores do Paraguai e da Argentina, que isso nos remete necessariamente a termos que verificar como que a legislação trata isso a nível de Mercosul. E também pensar a alternativa, por quê? Porque os trabalhadores argentinos, eles não querem ficar aqui só 90 dias. Eles querem ficar até 6 meses. E esse para nós é um pleito que eles trouxeram para nós, e a gente vai tentar verificar que legalidade, que caminhos legais a gente pode encontrar para que eles possam ficar aqui mais do que os 90 dias que eles têm hoje através do permisso como turista. Uhum. Então essa é uma realidade. E a segunda situação que nos leva a remeter uma reavaliação do promo é a forma de pagamento.
Como assim?
A forma de pagamento ela é muito delicada porque hoje se paga com cheque. E o cheque, são todos cheques que valem ouro no mercado, porque ninguém paga verbas trabalhistas com cheques em fundo. Então o cheque é um cheque que tem um valor e que facilmente é trocado. Mas existe o pedágio. O pedágio para poder trocar o cheque. Ou seja, de 5% a 20% do valor que o cheque tem.
Vamos exemplificar. Um trabalhador recebe R$5.000 aqui na cidade de Vacaria ou na região e até chegar à sua casa. Como é que fica isso?
Ele troca esse cheque na estrada. Tem cambista já de plantão que eles sabem, eles têm informações. Como eles têm essas informações, a gente não sabe, mas tem informações e eles procuram e fazem a troca, oferecendo algum produto, um celular, um aparelho de som, um rádio, um relógio, uma coisa assim. E aí fazem a troca do cheque, mas cobram um pedágio. E esse pedágio, a gente tem informações que vai de 5% a 20% do valor, que é um absurdo. Você pega 5 mil, 5 vezes 2, 10. Significa que o cara deixa 1/5 do salário na mão do atravessador.
R$1.000.
R$1.000. Então, aí a gente está pensando na possibilidade, então, de meio que institucionalizar a questão das contas, que elas são digitais, né? Hoje as contas digitais são fáceis de serem abertas, elas têm um controle maior, não tem custo, e aí facilitaria muito para o trabalhador receber, porque a gente tentaria com isso romper com os sócios do salário dos trabalhadores.
Isso já vem há muito tempo, né?
Há muito tempo, a gente vem brigando por isso. O Sérgio nos acompanhou, né, Sérgio, um monte de tempo já, mas a gente não consegue avançar. Por que a gente não consegue avançar na ideia que, a priori, não é que os índios não tenham conta, isso que é o pior. Eles só não usam a conta, por quê? Porque existe todo um esquema por trás dessa situação do cheque. Então, é o mercado que ganha, é o atravessador que ganha, é o cambista que ganha. Ou seja, quem ganha em cima disso faz o trabalho contrário para não permitir que a conta seja criada.
E aí o cidadão que trabalhou, que recebeu o valor, leva quanto para casa, né?
Leva pouco, porque ele perde em cima disso, entende? E mais um pouco que legasse aqui, quando chega em casa, chega com pouco nada. Então, a gente gostaria que ele tivesse essa autonomia que ele tem hoje, até porque todos sabem fazer Pix, todos têm celular, então facilitaria muito isso. O grande problema é a gente romper com essa gama de interesseiros, de sócios do salário dos trabalhadores.
E o que falta para se tornar realidade o não mais pagamento do cheque?
Precisaríamos criar alguma coisa um pouco mais efetiva, legal, via por isso que eu falei na reformulação do promo, porque talvez dentro do promo a gente coloque uma cláusula tornando obrigatório como documento de registro do trabalhador a questão da conta. Lá em Mato Grosso do Sul, por exemplo, eles trabalham em frigoríficos. Uma das condições para ser trabalhador do frigorífico é que ele tenha a conta bancária. Por que não se pode criar no setor da maçã essa mesma situação? Que para as empresas seria muito bom, entende? Teríamos só que pensar talvez um pouco dessa situação deles terem dinheiro em mão por conta das bebidas, por conta de mercado, por conta das facilidades que se tem hoje de ter acesso a uma série de produtos, entende? Que criariam problemas lá onde estão alojados, principalmente bebida. Então, para evitar essas situações, a gente tem que pensar. Mas eu penso que o promo poderia criar, sim, uma efetividade e criar essa condição, esse critério, como uma condicionante para a contratação.
Talvez os empregadores possam pensar assim, pô, eu pago com cheque e ele, o indivíduo que recebe, sabe exatamente o que vai fazer com cheque, talvez
pois
seja
é.
Isso?
Sim, mas o problema é exatamente
esse.
Essa gama de penduricalhos, de pessoas penduricalhas que tem ao redor desse cheque.
Então, fazer realmente alguma coisa efetiva, né, para proteger esse cidadão, né, o indígena, que muitas vezes, quando chega em casa, recebe R$5.000, quanto é que chegou em casa, né, de valor para sustentar
chega
a família?
Chega R$1.500, R$2.000. Isso, até nessa visita agora, nós tivemos a informação que tem mercados que trocam, mas ele tem que comprar todo o valor do cheque em produtos do mercado. Então, ou seja...
Isso lá no
lá Mato Grosso do Sul. Isso é um absurdo.
Aí judia, né?
Isso judia. Judia porque ele tem outras contas para pagar, né?
Diga uma coisa, o senhor falou há pouco que o número de trabalhadores do Mato Grosso do Sul, os indígenas, diminuiu. Tem ideia de quantos vieram para cá nessa safra?
Formalmente, em torno de 4 mil. Formalmente. Mas a gente sabe que tem muito mais, por quê? Porque tem gente que vem para trabalhar na diária. E que já conhece o caminho da roça, ou seja, já sabem como chegar aqui. E aqui tem os agenciadores de mão de obra, que trabalham de forma intermitente, né? Ou seja, trabalhadores que não têm registro nenhum, só vão e trabalham por produção. Ou na diária, porque os argentinos também são muito mais favoráveis a trabalharem na diária, porque ganham mais. A diária está em 180, 200. Então você vê numa semana... E os argentinos trabalham sábado e domingo também. Às vezes são empregados formalmente numa empresa e sábado e domingo eles vão fazer diária. Por quê? Porque chega no final do dia eles recebem o valor da diária. Isso faz com que eles tenham dinheiro na mão, isso faz com que eles ganhem mais. Só que, claro, as custas de 8 dias trabalhados ininterruptamente e começando na segunda-feira de novo mais 8 dias. Isso chega a um processo de esgotamento, entende? Que não é legal, porque eu acho que todo mundo que trabalha merece minimamente descansar um pouco.
Verdade. E para a gente encaminhar o encerramento, do que o senhor viu o ano passado, nos anos anteriores para agora, tá tranquilo?
A questão, depois que a gente passou a acompanhar, por exemplo, inclusive numa empresa, não vou citar nome por uma questão de ética, mas a gente tinha problemas que quando a gente viu há 3 anos atrás, ela era merecedora de interdição. Esse alojamento não merecia estar funcionando. E por felicidade nossa, hoje na visita a gente conseguiu parabenizar a empresa pelo fato do alojamento não ser 100%, não está 100%, mas ele está minimamente aceitável. Muito e bom. Dentro da NR31, que eu acho que é fundamental.
Recado para quem está nos acompanhando agora.
A mão de obra dos trabalhadores indígenas, eles estão se profissionalizando cada vez mais. Eles conseguem tirar aí em torno de 150, 200, até 300 sacolas de maçã por dia. E isso está virando uma média muito boa e muito alta. Então, são trabalhadores que vale a pena contratar, entende? Mas precisa sim ter os cuidados da formalidade, para não sobrar problemas com a fiscalização, porque mais dia menos dia, a todo ano, a gente sabe que a fiscalização chega.
Assim nós vamos finalizando o primeiro bloco do programa Vida Rural. Em seguida tem muito mais. É um instante só. Aguarde aí.